Agora, Business Rock.
Business Rock.
Um bate-papo com quem entende de negócios, economia, carreiras e muito mais. Os principais empresários e executivos do mercado aqui pra você.
Está no ar, Business Rock.
Business Rock.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês que estão começando aqui o Business Rock. Tem gente que está de madrugada, perdeu o sono e começou a falar, vou ouvir o Business Rock. Tem gente que está correndo pela manhã, tem rádios que se chama Run Rock Music, o cara sai correndo ouvindo o Sandrão. Então, para vocês que estão em qualquer horário, bem-vindos ao Business Rock. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui um super músico, né? Um cara que realmente é diferenciado. Vendo, estudando a sua trajetória é algo realmente incrível, né? Tem gente que escolhe uma profissão assim, ah, poxa, já você é engenheiro, você é médico, tá? Você é músico, né? E tem gente que a gente começa a olhar para trás e a gente percebe que talvez a vida tenha escolhido o que essa pessoa tem que fazer, né? Às vezes tudo começa muito antes do primeiro cachê, do primeiro palco, do primeiro aplauso, né? No caso do nosso convidado aqui, que começou lá atrás, né, com um piano de 1890, né, deixado pelo seu avô, e aquele piano, né, onde que todas as crianças estavam lá brincando, ele nas férias ficava lá, em vez de ir para a piscina, ficava, como é que será que esse negócio funciona? Esse botão branco, esse botão preto, como é que funciona isso? O tempo passou, esse moço estudou na USP arquitetura, né, fez computação gráfica, empreendeu, criou uma empresa, mas o piano continuou, falou, venha, meu irmão, venha, você não vai fugir, E a música acabou construindo a sua arquitetura própria aí. Vieram mais 3 décadas de carreira, blues, rock, jazz, soul. Vieram nos palcos com Nazi, Andreas Kisser, Luiz Carlini. Puta, Luiz Carlini, caraca, meu, aliás, falta, hein, que falta que faz. Erasmo Carlos, o Tremendão, Frejá, Paulo Miklos, Dinho Ouro Preto. Caramba, meu, tocou pra caramba, hein? Ganhou muito dinheiro também, né? Porque ganhou dinheiro pra caramba. Vieram, então, os Rolling Stones, a AC/DC, o cara, meu, cara, doido, hein? Cara doido. Abri pra esses caras, eu fico imaginando, cara. Nossa Senhora. Veio indicação ao Grammy, né? Vieram também boletos, contratos, clientes, planilhas. Necessidade de descobrir algo que pouca gente na música entende. Como administrar a sua carreira e os boletos.
É verdade.
Isso daí. Aliás, você tinha que fazer um curso, meu irmão.
É.
Tô falando aqui com esse pianista, organista, cantor, arranjador, arquiteto, empresário, pagador de boletos, pai, filho, Espírito Santo, amém!
É isso.
Meu convidado aqui é André Youssef, bem-vindo, meu irmão, ao Business Rock!
Obrigado por essa apresentação, Sandrão, demais, é um prazer estar aqui, né? Muito legal, acompanhei algumas entrevistas aí, obrigado pelo convite, fiquei emocionado até com essa pesquisa aí.
Ah, aqui temos uma produção, cara. Foi pesquisar até, meu, tudo.
É verdade,
desde o avô, do bisavô, tem até esse histórico aqui familiar.
Muito bom, é verdade.
Bem-vindo, André. E para a gente iniciar esse programa, eu queria mostrar um pouquinho do seu trabalho já para o pessoal já se enturmar. Então, o pessoal está entrando ainda, sintonizando nas ondas dos rádios, da internet. Olha só, ontem assisti o show do Ricardo, como é que é? Não. Paulo Ricardo. E nas ondas do rádio, RPM. Nossa,
muito bom,
também,
né?
Me lembrei. Nossa. Eu nem tinha nascido quando o Paulo Ricardo fez, mas é, a gente ouve no, no Vale a Pena Ouvir de Novo, tá, essas coisas.
É isso.
E nós vamos ouvir aí uma apresentação, né, que o André fez com o André Trio, né? André Youssef Trio.
Isso aí.
E que é Your Chicken Heart, que é uma música do, do, do Hank Williams. Isso. E conta um pouco dessa, do, do trio aí da, e dessa música que vocês gravaram, porque até uma história bacana aqui, né?
É, então, é.
Aliás, diz que só quem sofre por amor é que toca blues, que toca country, né? Que toca...
consegue se expressar, né? É. Nesses, nesses estilos, assim, né?
Depois que, como diria minha avó, se fudeu, vai dar.
Aí vem, vem uma história boa, né? Sempre, né?
Sempre. Conta um pouquinho pra mim.
Então, Your Cheating Heart, né, como você falou, é do Hank Williams e é um dos pioneiros do, da country music, lá no começo dos anos 50, essa, essa música. E é curioso que, o, que quem está tocando comigo, inclusive, nesse, nesse trio, é o Renato Abreu e o André Carlini, gaitista. O Renato Abreu, ele que eu toquei com ele com o Eduardo Araújo.
Nossa, é. Ele é o bom, é o
isso,
bom, é o bom.
O próprio, né? O Eduardo Araújo. E ele também tocava com o André Buzic, que é um trompetista, uhum, que cantava essa música. Ele me apresentou a versão do André Buzic e falou, ah, essa música é legal para fazer. Então, tá aí essa, essa gravação aí.
E a história para todo mundo, né? Esse, esse Hank Williams, né? Tava, ele tinha terminado um relacionamento, né? E tava dentro do carro conversando com outro relacionamento que ele já tinha isso, arranjado. E aí, no meio dessa conversa, ele falou, ah, cheating heart, né? Que quer dizer, esse coração infiel, essa,
é,
né?
Isso.
Essa sem vergonha. É. Aí ele percebeu com essa expressão e falou, pô, rolou uma música aqui, né? Rolou uma música. Aí ele fez essa música, gravou a canção, né? Fez a música, gravou. Só que morreu antes de lançar a canção. No acidente, ele acabou morrendo e é, não viu o lançamento dessa música.
Não viu, é.
E virou um puta de um sucesso, né?
Inclusive, ela foi regravada, uma versão que eu gosto muito, do Ray Charles.
Ah, o Ray Charles fez também,
ele,
eu não sabia.
Ele regravou, ele tem um disco, fazendo um link, ele tem um disco só de country music, western music, né?
Olha!
E tá, tá nessa... Então é mais um motivo, porque o Ray Charles é uma das minhas principais referências. Nossa. Musicais.
Não, ele é, é espetacular, é espetacular. Eu tenho uma ligação com o Ray Charles muito, muito grande. Então, vamos ouvir então, melhor que o Ray Charles, melhor que o Hank Williams, é André Youssef aqui com esse super sucesso. Vamos lá.
Sleep won't come the whole night through. Your cheating heart, we ain't gonna tell on you. When tears come down like a falling rain, he'll talk so. it threw away. The time will come, you'll be blue. Your cheating heart, we're gonna tell on you. When tears come down like a falling rain, you toss around and call my name. You walk the floor just the way I do. Tell on you. You're cheating on. We're gonna tell on you.
Business Rock. Business Rock.
Volta aqui depois desse sonsaço aí, som de dor no coração. Adorei o efeito com o copo da gaita,
legal,
espetacular,
né?
Meu cara, fazer esse efeito é muito legal, nunca tinha visto, com o copo nunca tinha visto,
então,
cara.
Eu tava falando, ele fazia isso no show, eu falei, não, na gravação você vai ter que fazer no copo, né, pra dar... Porque dá um auá, assim, né? Dá um efeito na gaita.
É muito legal, muito legal. Bom, estamos aqui com André Youssef, esse pianista, tecladista, trombonista. Não, trombonista não. Compositor, ainda não. Cantor. Ainda não, né?
Ainda não.
Se pagar bem, o cara é empresário. Se pagar bem, eu desenvolvo aqui. Irmão, eu queria, né? Relembrar, né, que você contasse, né, como é importante essa... Às vezes a gente não tem noção do efeito que a gente tem na vida da outra pessoa, né?
Exato.
Seu avô, né, faleceu e te deixou um piano, cara, né? E esse piano, né, conduziu a sua vida, né? Ele te empurrou para a música, né?
Sem dúvida.
Conta, o que é aquele menino, né? Eu queria que você, sabe, retratasse isso, porque eu acho muito importante. Eu também tive os meus momentos na infância que despertaram a coisa do desenho, da comunicação e tal. Mas eu queria que você contasse, porque eu sei que tem muitos meninos por aí que estão ouvindo a gente que ficam ali, sabe, não sabem o que fazem, mas tem aquele sonho. Conta como é que foi esse impacto desse piano aí na sua vida e como que ele se desenvolveu.
Então, é muito legal isso, porque nessa fase, você falou, tem as crianças que estão assistindo, e nessa fase a gente é perdido completamente,
sim, sim.
A gente não sabe. Né? E eu era uma criança muito tímida, extremamente tímida.
Olha só.
Então, meus primos ali brincando, fazendo aquela bagunça toda, tinha a minha avó... o lado alemão, tem o lado Schmidt.
Schmidt.
André Schmidt e Youssef. O Schmidt é alemão.
Sim.
Né? E ela, né, quando, na minha infância, ela morava em Campo Limpo Paulista, né, no interior de São Paulo. E o piano, que era do meu avô faleceu no ano que eu nasci, 1975. Então eu não conheci. Ele me carregou no colo, mas...
Sim, você não lembra, né?
E ele era pianista. Só que não era de profissão, ele trabalhava com contabilidade, era contador, né? Mas a vocação dele era, olha que incrível isso, ele era pianista, ele tocava nas festas da comunidade alemã, assim, porque ele nasceu na Alemanha.
Uhum.
E, então, umas músicas clássicas, as polcas, aquela coisa toda. E também era desenhista, projetou a casa da minha avó, então era um arquiteto ali, né, que não conseguiu realizar esse sonho, né? Então ele desenhava, e eu tenho esse meu lado também da arquitetura que a gente pode conversar depois.
O Schmidt veio forte para você,
veio,
né?
Veio, então. E esse piano, é um piano alemão, que ele veio da Alemanha, não, não com a família, né? Ele veio depois, ficou lá na casa da minha... Quer dizer, foi pulando de casa em casa, eles iam mudando, começou na Vila Mariana, depois foi lá para Campo Limpo, e foi ali que eu comecei a dedilhar, assim, brincar, com, desde que eu me conheço por gente, sentado nesse piano, tentando caçar as notas ali, fazendo alguma coisa, enquanto meus primos lá, né, eu ficava ali, né?
Aquela zona e você lá tocando música, nem sabia o que estava acontecendo.
Nem sabia, e assim, meus pais, meus tios, ninguém toca.
Nossa, cara.
Minha avó também não, então não tinha ninguém na família com ligação, era só eu mesmo, só eu. E aí, depois que eu desenvolvi esse meu lado do músico, esse piano veio para a casa dos meus pais, para a nossa casa, e depois acompanha a gente aí, casei, ele acompanha.
E tá com você esse
piano. Tá comigo, ele é de 1893, mais ou menos.
Caraca.
Tem candelabro, podia até ter uma foto aqui, não me ocorreu de...
Caramba, né? Nossa, mas assim, como não tinha ninguém na sua família que tocava, como é que você... Mãe, me paga aqui uma aula de... Como é que foi isso?
Então, eles viram meu interesse, né? Meu interesse, e aí me levaram para as escolas e tal. Eu com isso, e essa... eu não lembro muito bem, né? Então, me levaram para fazer testes e tal, para ver o que eu ia começar a tocar, inclusive no clã, que é a escola do Zimbo Trio, e falaram, você tem que começar com flauta. Mas aí eu lembro... Não era isso, né? Não, eu quero piano. E aí teve um outro conservatório, isso que foi mais incrível, já com 8, 9 anos de idade, que eu conheci o órgão, aquele órgão com dois teclados, com pedaleira, sabe? Gambite, Minami, órgão eletrônico, né? Isso era começo dos anos 80. Me encantei, eu quero aprender esse daqui. Então eu comecei com órgão.
Caramba!
Que tinha os ritmos, né, tal.
É bem mais difícil também, não é? Porque você tem o pedal, você tem em cima, você
isso,
tem embaixo.
Isso, precisa de uma coordenação, né?
Eu não tenho nenhuma.
É verdade. Mas olha, são dificuldades diferentes, né? O piano tem níveis assim, né?
Não.
Vai de zero a mil. Então, o órgão, ele começou até com um nível mais básico, melodia... aí fazendo a harmonia na mão esquerda, os primeiros acordes. Então começou assim, e aí eu fui pulando de conservatório em conservatório, às vezes não me adaptava, a gente mudava, então tinha que mudar. Então teve os professores particulares, e assim foi, né? Até os meus 15 anos, assim, eu fui junto com a escola e ia fazendo essas aulas de música, e eu extremamente tímido. Um fato engraçado, quando chegava alguém em casa, meus tios ou amigos dos meus pais, minha mãe, toca aquela música que eu gosto.
Era querer morrer.
Aí eu fugia, eu sumia. Aí com muito, qual que é, tal, né? Aí eu...
Ia chegar alguém, o André falou, ah, vão pedir para eu tocar aquela música. Sensacional, cara.
Aí
e
foi,
quanto
né?
mais tímido você é,
isso.
mais as pessoas judiam.
E aí tudo que você tinha estudado, que tava, a música estava legal, aí travava. Aí não ficava legal mais, né? Pelo menos a impressão que eu tinha.
As pessoas não percebem, né? Nossa, que bonitinho. Mas você não sabe aquela do Roberto Carlos? Não sei. Pô, mas é tão fácil. Ó.
Aí eu lembro, tem o tema do Golpe de Mestre, tema de Lara, essas músicas. Coração de Estudante, eu lembro. Tem essas...
Sua mãe já foi uma playlist da...
Mas ela, engraçado que ela não falava assim o nome da música. Aquela que eu gosto.
É sensacional. Eu fico imaginando o André assim, né, se escondendo indo para baixo do piano. Eu sei, eu também era muito tímido, né? Nem parece, mas eu era muito tímido quando eu era criança e eu tinha pavor de subir num palco, imagina, subir num palco, falar para as pessoas, nossa, aquilo, eu suava, eu falo, nossa, eu, só depois na faculdade que eu me forcei, falei, não, eu preciso perder esse medo, não quero saber, aí eu fiz um trabalho de, tipo aquele da sabe, de choque, né, ou vai ou racha, aí melhorei.
Dentro da área de comunicação, né, não tem
como. Não dá, cara, não dá, porque você... Toda hora você precisa vender uma ideia, sabe? Vender uma... E para mim era difícil numa sala de reunião também, sabe? Você colocar a sua ideia, para quem é tímido, putz, os caras vão me... Sempre tinha aquela coisa de o cara vai me questionar, né? Será que eu vou saber responder? Será que eu não vou saber responder? Eu vou parecer um cara de idiota? Aquilo vai ficando grande, sabe? As bocas das pessoas rindo assim da minha cara. Ai, que medo. Agora também não tô nem aí.
Aí já fala, né?
Agora, meu, o monstro saiu.
Tá certo.
Ai, que demais, cara. E aí, como é que entrou a arquitetura? Agora eu tô entendendo um pouquinho, né? Porque você veio com o espírito do Schmidt, né? Veio
exatamente,
pianista, arquiteto, desenhava... Veio também do seu avô essa coisa da arquitetura?
Então, só se for a parte genética, né? Alguma influência, assim. Mas...
Com o espírito não deu, né? Ele nem tinha desencarnado quando não deu pra...
Mas eu tinha esse negócio do desenho, né? Gostava muito de desenhar, me isolava lá, ou construía aqueles... Eu pegava aqueles papel milimetrado e já saía desenhando, ficava medindo com aquelas fita métrica e desenhando a planta da casa, sem saber que tinha alguma ligação, né? Aí, e a faculdade, foi assim, a faculdade de música estava meio fora de cogitação para mim, porque eu já nos, né, quando eu me formei no colégio, já percebia que as faculdades eram direcionadas para o erudito, para a música clássica, essa formação mais clássica. E eu não tinha essa pegada.
Sim.
Né? Eu não falei, não é bem isso, né? Eu sou mais da música popular. Eu já estava nessa fase, o rock, o blues, assim, muito, muito forte, né? E não tinha... E, assim, nos anos 90 não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada para pesquisar. Uhum. Então, até tinha umas faculdades, assim, com essa... Ou algumas escolas. Aí eu falei, não, mas acho que eu vou tentar arquitetura. Aí prestei. E foi louco que eu prestei arquitetura e prestei música na Unesp. Só que quando eu fui conhecer a faculdade, era exatamente isso que eu falei. Não tinha muito a ver comigo.
Sim. Sim.
Aí eu falei, acho que eu vou dar uma chance para a arquitetura e continuar tocando.
Como um hobby?
Como um hobby, né?
Mas você já estava tocando nos bares da vida, já?
Isso, veio antes até.
Ah.
Então eu com 17, assim, né? No fim do colegial eu já estava com as minhas bandas, né? Banda da escola, banda dos vizinhos... que eu tinha banda de garagem mesmo, uhum. né? Já estava tocando música, isso era 1990, 91, o repertório anos 80 total,
sim,
né?
Sim, sim.
Então era o rock dos anos 80, tanto nacional quanto internacional. E falei, acho que eu consigo tocando nos bares, fazendo o que eu gosto e cursando arquitetura. Aí comecei, entrei na FAO, na FAUSP, e foi um choque, inclusive, porque eu estudei num colégio muito conservador, que é o Liceu Pasteur.
Nossa!
Na Vila Mariana, francês, né? Colégio... E aí, quando eu entrei para a FAO, liberdade total.
Ah, loucura, 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 loucura. Eu estudei, eu fiz MBA na FEA. Né?
Então... Ah, então.
Ah,
Exatamente. Você imagina a FAO, então, que era mais louca
mais
ainda
louca,
que a FEA.
A FEA já era mais... comportadinha, já não era dos umas boas pessoas, não.
E aí na FAO...
Só perdia pra ECA, né?
Ah, é. E eu ia tocar nas festas da ECA também.
Olha lá, o cara não sabia.
Tinha as festas da FAO, festas da ECA, da Poli. Uhum. Aí isso era. E aí eu peguei logo o primeiro ano da arquitetura, do curso, isso era 94, greve.
Nossa.
E não tinha, como eu falei, não tinha celular, né? Eu, em casa, será que vai ter aula, não vai ter aula? Ia pra lá.
Uhum.
E aí eu ouvi uma música. Falei, pô, o pessoal tá tocando aqui, como assim, né? Aí já tinha uma banda do Grêmio.
Sim.
Aí já comecei a me enturmar e tal. Então a música continuou mesmo na faculdade, conhecendo as pessoas, tocando. E foi esse foi o...
e as festas?
E as festas, toquei.
Mas cara, ainda continuou. Era músico, é. Nossa, espetacular. É. Eu sempre tive essa, como é que fala? Esse viés de insatisfação da minha vida, sabe? De não ser músico, porque, cara, músico era a perdição. Eu acho que eu tinha morrido, se eu tivesse virado músico, eu tinha morrido. Eu já não parava, eu já era festeiro por natureza.
É.
Se eu fosse o protagonista,
aí, ia dar certo.
Nossa, não. Acho que Deus fez as coisas direito, entendeu? Eu não tinha juízo para isso. Que sensacional, cara, que sensacional. E aí, quando que você largou? Né? Você começou a trabalhar com arquitetura e tal?
Isso, então, foi tudo meio junto, né?
Uhum.
À medida que a minha evolução com as bandas acontecia na música, eu continuava o curso, me formei, falei, não, agora eu vou até o fim.
Sim.
Vou, em vez de fazer em 5 anos, fiz em 6, ainda porque é integral, né? E aí... É aquela coisa, precisa trabalhar,
precisa tocar, precisa
ganhar um dinheiro, precisava estagiar na arquitetura, então fui empurrando daqui, né, abrindo umas janelas aqui, e aos trancos e barrancos consegui me formar. Aí eu continuei trabalhando, o que eu gostava? Além da parte de desenho, tava começando essa parte do 3D,
uhum,
da arquitetura. Isso era nos 90, né? Fim dos anos 90.
O CAD, né?
Isso, o AutoCAD, que é a ferramenta principal, mas tinha uma evolução do AutoCAD, que era o 3D Studio Max.
Ah, é verdade.
E outro software, mas esse era o que estava bombando. Então era a maquete eletrônica, eu me encantei com isso. Fiz cursos, fui lá, me especializei e trabalhei com isso no final das contas. Fui contratado por escritórios, fazia essa parte da computação gráfica. E... Só que é aquela coisa. Aí eu dividia entre música. Então, eu além de ter trabalhado nesses escritórios, abri o meu negócio.
De música?
Não, de 3D.
Ah, de 3D. Caraca. Você então, foi fundo mesmo.
Chamava E-Maquete. E-Maquete, né? Maquete eletrônica. Fui fundo, Isso foi no começo lá dos anos 2000, depois que eu me formei. E trabalhei, e fui fazendo isso junto com a música. Só que a música começou a crescer de uma forma assim. E ó, Sandrão, o que me fez decidir? Chegava um orçamento para mim de arquitetura. Ah, o projeto tal. Eu respirava assim, vamos lá. Né? Rezando assim, puta, né? Fechou. Tá, vamos lá, vamos fazer um negócio. Aí quando tocava o telefone, André, tem um show pra gente fazer em tal... Opa, vamos lá. A empolgação era...
Era outra.
Era outra. Uhum. Aí o que acontece? A música ainda tava de rendimentos assim, a arquitetura tava indo bem. Mas aí foram acontecendo os eventos, aí os convites para tocar com artistas mais famosos, né? Aí o que eu ganhava num show... Era mais ou menos o que eu ganhava na semana na arquitetura.
Sim.
Falei, o que eu estou fazendo aqui, então? Vou... Aí era aquele pé nas duas canoas. Falei, ficava dividido. Eu tinha um escritório, aí misturava as coisas da música, a produção da música junto com a arquitetura. Falei, eu vou ter que tomar uma decisão, né?
E é difícil, então, né, cara? É difícil. Porque tem uma... Tem uma, uma, um, uma, como é que fala, uma ideia de que músico, né? Você vai ser sempre um ferrado, você nunca vai dar certo, a família mesmo fala, esse cara não, ele não trabalha, por isso que ele vive assim, né? O cara rala pra caramba, trabalha de... Só que, né, o cara vai, ele toca até às 6 da manhã, depois ele tem que dormir, né, cara?
É, isso.
E eles, não, meu, o cara tá acordou meio-dia, meu, por isso, cara, pô.
Aí tem esse detalhe, a gente tem o período da manhã, da tarde e da noite. E aí, o sábado e o domingo. Não para, né?
Não, não para, cara. Não para.
Não tenho, é. E aí, algum momento, você tem que dormir.
Aí veio mais o lado alemão ou... O Youssef é o quê? Libanês?
Sírio, né?
Sírio?
É, meu avô nasceu na Síria.
Aham. E aí... Nesse, qual foi que falou assim, para, vamos fazer conta que...
Acho que aí veio o lado sírio, né?
Vamos fazer
o
uma
lado de comerciante dos árabes, né?
Não é brincadeira não, você tem que tomar uma decisão, né? Porque se você tá com dois pés em duas canoas, uma vai dar ruim, cara. E aí a outra não tá firme, entendeu? Não adianta, cara, não adianta.
Tem pessoas que me falaram, não, mas olha, o mundo que a gente está vivendo é bom você ter esses tal, que se acontecer uma coisa. Mas é aquela coisa, nunca vai ser com extrema qualidade nenhum dos dois. Então você vai andando aqui, né?
Até depois, né? Quando a gente está com muita experiência, né? Que você já está consolidado na carreira, até você consegue fazer coisas distintas. Ah, vou ter um outro negócio aqui e tal.
É...
Porque você já tem uma equipe, já tem, né? Você já tem uma estrutura que te... Que te segura que você pode destinar um tempo para você tocar outro projeto paralelo. Mas no começo, cara, se você não se dedicar, porque você tem que estudar, você tem que vender, você tem que administrar, cara, você tem que fazer tudo, cara, é muito
pois
difícil.
Pois é, tem que fazer tudo. E foi assim, né? Aí eu fui deixando, e eu já tinha pessoas trabalhando para mim na arquitetura, para eu conseguir atender a música.
Entendi.
Então, tinham pessoas que eu só coordenava o projeto, como é que ia ser, passava para as pessoas, elas finalizavam os trabalhos de computação gráfica e tal, e eu só aprovava, fazia parte dos orçamentos. Só que chegou uma hora que eu decidi encerrar essa parte.
E aí foi para a música. Vamos tocar, então, uma música aí que...
Claro, vamos.
Do início, vai, do início, assim, aquela que te trouxe e falou assim, não, para com esse negócio de arquitetura. Andrezinho, tô te falando aqui, é o espírito do Chuck Berry.
Oh. Muito bom.
Vamos nessa.
Falando em Chuck Berry, vamos fazer aqui uma que o Elvis Presley gravou.
Nossa.
Ele veio do blues também, né? Uhum. Ouvia muito blues, country, toda essa gospel music.
Gospel.
Né? Toda essa parte sintetizou ali. Então esse é o... Que inclusive tá no meu CD que a gente vai falar daqui a pouco.
Uhum. Né?
That's all right, mama, that's all right for you. That's all right, mama, just any way you do. But that's all right, that's all right. That's all right, mama, any way you do. Well, mama, that she don't tell me, papa don't tell me too. Girl, son, you girl, over you. But that's all right, but that's all right. That's all right now, mama, any way you do. I'm leaving.
leaving on time, baby, leaving on time for sure. When you be bothered by hanging on the door, but that's alright, but that's alright. That's alright, oh mama, any way you do.
Uau, nossa, meu, que espetáculo, meu, que espetáculo.
That's alright, that's alright.
That's alright. Nossa, meu, sensacional, cara, sensacional. André Youssef, aqui no Business Rock, tocando e contando os seus causos.
Muita história, né?
Porra, vamos entrar agora, André, nos palcos, meu, né? Porque aí você decidiu, tal, não sei o quê, aí começou... tocar com os caras peso pesado aí, né? Pô, você tocou com... Né? Já opa, tocou com o Nazi, Frejá, até o Tremendão, cara.
Nossa,
espetacular.
Sim. Emocionante, hein?
Como é que você entrou nessa parada? E aí abriu o show pro AC/DC, Rolling Stones. Meu,
foi...
Eu fico imaginando. Eu acho que eu ia falar assim, pô, agora já deu. Porra.
Pois é, depois dessa, né? O que pode vir depois, né?
Não, vai
tem mais.
Vai abrir muito mais. Mas como é que você começou, né? Que nem um cara desse, né? Que nem o Nazi, que a gente finíssima pra caramba e tal. Como que você começou com esses grandes,
hein? O blues acabou me levando para todas essas pessoas, acredita?
Olha.
O blues. E tem um grande amigo meu que veio aqui no programa, que é o Adriano Greenberg.
Ah, Adriano. Porra, Adriano, espetacular.
Brother, né, colega de instrumento, né? E a gente se conhece desde lá dos palcos das bandas de blues também, lá dos anos 90, né? O Adriano já tava na estrada também. A gente tem a idade próxima, assim, né? E ele tocava também com o Eduardo Araújo, uhum. Me indicou, acabei indo tocar lá. E ele já tocava com o Nazi, o Adriano. Ele estava na turnê do acústico do Ira.
Ah, não, né? Sabia. Quando entrevistei ele, não soube disso.
Teve o acústico do Ira, que foi o maior sucesso, né, que eles tiveram, uhum. Que agora está comemorando 20 anos, né? E ele estava nessa turnê. Então, ele foi um dos que me indicou para o Nazi. E também o baterista, o Júnior Moreno, do Blue Jeans também, que estava tocando na época. Então, o que acontece? O Ira acabou, teve aquela primeira briga deles lá,
sim.
2007, se não me engano, depois dessa turnê. E aí, em 2008, no ano seguinte, o Nazi montou uma banda nova. Ele tentou com alguns parceiros, alguns músicos que não podiam na época. E aí o Adriano também não podia, que, se não me engano, ele estava com a Ana Canhas.
Uhum.
Tem um cara que eu vou indicar. Aí me indicou, já fui no ensaio, né, peguei as músicas tal, e aí já rolou uma sintonia e acabei ficando, tô com o Nazi até hoje.
É, você toca direto com ele, né?
É, teve um show que a gente fez na semana passada no Festival de Inverno do Granja Viana.
Olha
só. Tocou. E aí, respondendo a sua pergunta, do Nazi, eu fui conhecendo e começou a ter essas participações de outros artistas. E aí veio todos esses. Teve no caso do Frejá, por exemplo, foi o aniversário da Kiss FM que a gente participou.
Ah, tá.
E aí tava o Frejá, tava o Roger do Traje, tava o Marcelo Nova, Kiko Zambianchi, e o Cachorro Grande, todos esses...
Entendi.
E o Erasmo, que você falou, o Nazi adorava o Erasmo, tá? Gravou algumas músicas do Erasmo. Então, num dos discos, o lançamento do disco, o Nazi fez o show de lançamento, convidou o Erasmo para fazer. E eu já estava na banda, então a gente fez uma série de uns dois ou três shows com o Tremendão. Foi, nossa, sensacional.
Que também era um cara, meu, putz, era um cara que, fora do comum, né, cara? De gente boa, né? De pessoa do bem, né?
Nossa!
Com com a carreira que ele tinha, né, cara, com o nome que ele tinha, meu, ele era super de boa, né, humilde, cara, porra.
É, muito... nossas conversas, muito, foi muito legal. Conhecer o Erasmo, ensaiar, né, ensaiar com ele, preparar o show e fazer os shows foi bem especial.
Que demais, que demais. Vamos até ver aqui, nós estamos hoje, aliás, queria, né, nós estamos estreando hoje na nova casa aqui, junto com a Carolzinha, né, aqui no estúdio Salada Cast, espetacular, muito bom, hein, guria? Vamos colocar então, guria, esse clipe do meu querido amigo André aí com os famosos aí da vida dele.
I think I'm gonna cry. Bye bye love. Bye bye sweet caress. Hello emptiness. I think I'm gonna cry. I think I'm gonna cry. There goes my baby with someone new. She looks so happy and not so blue. She walks my baby. That might have been. Bye bye love. Bye bye happiness. Hello loneliness. I think I'm gonna cry. Bye bye love.
Aqui a gente viu, então, essa retrospectiva. Conta quem era ali. Eu vi o Erasmo, né? O Erasmo Carlos, vi o Eduardo Araújo. Isso, conta quem mais estava lá.
Então, a gente fez uma seleção, né? Tem muitas fotos, né? Muita coisa. Vamos sintetizar aqui só para passar no programa. Então, desde eu tocando órgão lá pequenininho, até passando pelas minhas primeiras bandas. Aí tem lá o Luiz Carlini com o Andreas Kisser, com a banda Blue Jeans. Aí tem, como eu falei, o aniversário da Kiss FM, tá o Marcelo Nova, tá o Frejá. O Frejá foi umas duas ocasiões que a gente dividiu o palco, sensacional. Nossa.
O cara que também assim... é super tímido, hein, cara? Ele é super tímido, malandro.
É, então... Não, muito legal o Frejá, a gente conversou bastante. E aí tem lá Cachorro Grande, e aí tem o... Eu tô no palco ali do AC/DC. Esse dia aí foi assim o ápice, né? Meu. 90 mil pessoas. Nossa. Ali no Morumbi. E foi com a banda do Nazi. A gente tava com o Andreas Kisser também como guitarrista. E foi demais, assim. E o Nazi recebeu o convite para fazer a abertura do AC/DC. Aí quando ele falou pra gente, falou, nossa...
Não tem nem...
Que isso, né? Aí, e foi interessante, falando um pouco desse dia, que o Andreas Kisser conhecia já o Hold do AC/DC, do Guitar Tech, né? Que era do Angus Young, o Malcolm Young. Então ele fez um tour com a gente no palco, desceu nos bastidores ali, mostrou os amplificadores, os containers ali com todas as guitarras dos caras. É
loucura, né, cara?
É uma loucura.
É uma loucura. É uma
com
loucura.
Aquele... O sino. Aquela locomotiva atrás da gente. Então, o palco, né? Olhava para trás, via aquela locomotiva. Falei, não acredito aqui.
Não, é uma estrutura, né, cara? Que é impressionante. É impressionante. Entender como é que o cara monta tudo aquilo, né, cara? Porque eles são muito rápidos, né? Eles trazem tudo.
Trazem tudo.
Porra, meu, é algo surreal.
Vem com
surreal.
O equipamento inteiro.
É surreal. Eu lembro uma vez, eu estava em Atlanta, fui assistir o show do ai, caramba, do Elton John. Eu levei um grupo lá para a gente assistir o último show dele, que agora ele vai voltar, né? Vai vir no Rock in Rio. Só que era o último show dele nos Estados Unidos, não ia fazer mais. Tá? Eu levei um grupo lá para a gente assistir. Cara, a estrutura estrutura de som que os caras têm é algo surreal, surreal. Uma plataforma, assim, sabe?
É.
Tudo conectado. Você fala assim, meu Deus, se eu tivesse isso no Brasil, rapaz.
Impressionante, né?
Impressionante. É. É impressionante, cara. E esses caras trazem tudo, né, meu? Todos esses vêm um avião, né? Com tudo.
Ah, vem tudo, é.
Sino, locomotivo, cara, faz tudo, caramba.
Né? Claro que é tudo, é cenográfico, mas mesmo assim é impressiona, né? Porra. É tudo.
E aí, tocar para 90 mil pessoas, cara, deve ser algo inimaginável.
Nossa.
Né, cara? É inimaginável, né? Porque vocês tocaram o quê? As músicas do Ira? Ou...
Então, o Nazi fez um repertório assim, que tinha um pouco, tinha algumas músicas do Ira, tinha Raul Seixas,
tá.
Aí tinha The Clash, tinha... de Stooges, né? Tinha um pouco, foi uma pincelada de algumas coisas, um blues ali, um Hootie-Kootie-Man ali, uhum. Pra dar um... E fez uns 25 minutos, 20, porque também os uhum. fãs do AC/DC ali, os caras... não pode demorar muito,
sim,
né?
Sim, sim. Os caras querem triturar tudo, né?
Imagina, né? Mas foi legal, a imprensa falou bem, assim, foi um show de abertura de responsa.
Cara, é muito louco. Eu lembro que eu fui assistir um show do Link Park, e aí quem abriu foi o Chorão, como é que é? Charlie Brown Jr.
Charlie Brown Jr.
Cara, aquele Morumbi cantando aquelas músicas do... Meu, eu fiquei imaginando, o Chorão, acho que, porra, ele ia ficar louco, porque, né, 90, eu acho que tinha mais de 100 mil pessoas, cara, e cantando aqueles refrões, caralho, eu falei, meu, eu ia ficar louco, eu ia ficar louco, cara.
Mas eu tive umas experiências muito interessantes assim, com o Nazi, né?
Uhum.
Porque quando o Ira acabou, ele, naquela fase, o repertório era praticamente inteiro do Ira. Ele achou que o Ira não ia voltar.
Sim.
Tamanha a treta que aconteceu ali. Uhum. Tanto com o Edgar, né? Com o Edgar Escandurra,
uhum.
quanto com o André Jung e tal, com a família dele, com o irmão. Rolou uhum. um negócio meio pesado que depois... Graças a Deus, está todo mundo junto agora, está tudo sim. bem. Mas na época, então, e o poder que tinham essas músicas do Ira, né? O público cantando junto, ainda mais a recém-terminada turnê do acústico, então Eu Quero Sempre Mais, Girassol, nossa. Essas músicas... Nossa, tudo, né?
É impressionante.
Impressionante.
É impressionante, impressionante.
O pessoal cantando.
Agora eu queria... Você tocou com... No último show do Kid Vinil, cara.
Ah, o Kid Vinil.
Puta, que era um cara também fora de série, né?
Esse era um... Você conheceu o Kid Vinil?
Conheci.
É, ele era um...
Como é que... Porra, você foi participar do último show dele, o cara
último
de repente...
Show.
Cara, isso daí mudou um pouco até a sua vida, né? Pra...
Olha, não esqueço mais. Né? É. Não esqueço mais. A gente já vinha fazendo alguns shows... E essas participações, vou voltar um pouquinho. Eu conheci o pessoal, os músicos do Traje a Rigor, uhum. no caso o Marcos Klein, que é o guitarrista hoje do Traje.
Uhum.
Eu já tocava com ele em outras bandas, outros projetos. Ele me chamou para tocar. Falou, André, a gente está montando o... Quer dizer, já vinha um show chamado Geração 80, G80,
uhum.
que era... com todos esses artistas dos anos 80, no começo dos anos 2000, eles estavam fazendo isso, acho que no final dos anos 2000. E aí ele me chamou para ser o tecladista, junto com o Mingau,
uhum.
também do Traje, o Xande Tamietti, que é o baterista do Pato Fu.
Esse eu não conheço.
O baterista do Pato Fu e eu como tecladista e tal. Então era todos esses que apareceram aqui, tipo Tony Garrido, uhum. Paulo Miklos, o próprio Frejá, Léo Maia, Kiko Zambianchi e o Kid Vinil.
Uhum.
Rich também, toquei Rich. Bastante com o Rich. E o Kid Vinil. A gente passou a fazer vários shows assim, às vezes, na maior parte das vezes, quatro artistas numa noite. Então era uma festa nos 80, então tinham esses quatro artistas. Nesse dia, tinham três. Tinha o... Esse dia que aconteceu com o último show do Kid... Foi no interior de Minas Gerais. Teve o show do Rich, teve o show do Kiko Zambianchi e do Kid Vinil. O Kid abriu o show. Foi espetacular, pulou que nem um maluco e tal. Depois teve o Rich e o Kiko Zambianchi cantou duas músicas. E a gente lá no palco, né? A festa rolando assim, o pessoal delirando. De repente o Kiko fala no microfone, peraí, o Kid tá passando mal lá atrás. Quando a gente olha para os bastidores assim, que era tipo um clube, né? O pessoal tá lá acudindo o Kid, fazendo massagem cardíaca já.
Caralho.
Aí no microfone o Kiko, tem algum médico aqui? Eu lembro como se fosse hoje, tem algum médico, por favor, aqui, que a situação tá crítica. Aí vieram os médicos, era uma festa de empresa, né? Enfim. Aí chegaram, fizeram massagem cardíaca, chamou o SAMU, chamou tal. Aí e ele ficou mais 30 dias em coma depois disso. Mas essa cena, nossa, é até difícil, né?
É, porque, putz, ele era um cara tão alegre, né, cara? Tão, putz, inteligente demais, cara, demais.
Sim, a gente conversava muito, assim, era uma cultura, né, muito grande, assim, de...
E deve dar um tum na gente, né, cara? Porque esse tipo de coisa acontecer com gente tão perto,
novo. Também. E ele tinha problema de diabetes também,
uhum.
E ele era diabético, e nesse dia ele tinha exagerado um pouco no almoço ali, ele estava bem quieto, o pessoal chamou ele para jantar antes do show, ele não foi, então ele já não estava bem.
Já estava sentindo alguma coisa, né?
É, porque ele era sempre alegre, ele chegava no camarim, né? Sempre zona, muito agregador, né? Conversando, ele ficou isolado, mas no show ele arrebentou. Só que eu acho que ali foi
deu um topinho aqui,
e aí foi muito triste, ó.
Nossa, cara, não é fácil, né? Mas são coisas que a gente passa. E ele deve estar lá pulando que nem um doido lá. Se já não voltou, né? Eu acabei de voltar, eu voltei do Peru agora eu tô todo esotérico. Você volta, né? tem lugar lá que você fala que você vai voltar como cachorro. Eu falei, não, bicho, não, aí não. Vou ficar aqui então, não quero nem sair, bicho.
Ô, Kid.
Amém, irmão, amém.
O incrível é que nessa banda também tava um Mingau.
Puta, né?
E o Mingau também, anos depois, né? Acontece essa.
É, aliás, eu vi um cara.
Coisa triste com
que
ele.
Foi lá cortar a barba dele lá, não sei o que. Ele, pô, coitado, cara. Puta cara do bem, né?
Esse, eu convivi bastante com o Mingau, várias estradas aí também.
É outro também que é.
Queridão.
É top 10, assim. Olha, todo mundo que você fala assim, cara, Mingau, porra, Mingau. A gente fez, né, o show que fizeram ano passado, né, que tava o Nazi, tava o Traje mesmo, o Roger, foi o Kiko, foi o Dinho, todo mundo para arrecadar uma grana com no Teatro Bradesco lá.
É, então, você tava nesse show?
Fui.
Então, eu tava lá, juntos pelo Mingau, tava lá como tecladista.
Olha
lá,
só.
Fazendo...
Foi espetacular, né, espetacular. Foi
emocionante, né?
Foi emocionante. Principalmente pela causa, né? Porque o cara vale, né? Porra, puta cara do bem. Né? Uau! Ufa! Bom, a gente precisa agora monetizar esse canal, né? A Carol cobra caro, bicho. É, não é brincadeira, não. O Paulinho, então, meu Deus do céu. Paulinho SBT, meu Deus do céu. Não, tô precisando... chamar o meu amigo André, isso é pra fazer a contabilidade, é que não tá fechando, viu, cara? Tá, nossa!
Quer descobrir como sua empresa pode economizar até 60%?
Vamos lá, então, nosso patrocinador, Pitrex Pay. Se você quer reconhecer a sua equipe, fazer com que ela bata a meta, supere meta, você precisa dar premiações, fazer campanhas de incentivo, marketing de incentivo, marketing promocional e pagar um cachezinho a mais, sabe aquele cachezinho que vem, assim, uhul, né, surgiu, opa, no cartãozinho aqui. Então, Pitrex Pay é a empresa que pode fazer esse trabalho É incrível e vocês vão ver o resultado. Vamos soltar o vídeo aí da P2X Pay.
Quer descobrir como sua empresa pode economizar até 62% em encargos trabalhistas e previdenciários ao pagar premiações para o seu time comercial? Sim, é verdade. Com as soluções de premiação da P2X Pay, isso é totalmente possível. Eu sei que você deve estar se perguntando, como funciona? É simples. Você escolhe uma ou mais das nossas soluções de premiação para pagar seus colaboradores, como o cartão premiação, o cartão virtual e o portal de premiações. E como os pagamentos de premiação não integram a remuneração salarial nem constituem cargos trabalhistas, sua empresa economiza mais da metade desses custos. Assim, você pode pagar a premiação do seu time inteiro sem se preocupar com encargos. Além disso, aumenta o engajamento dos seus colaboradores que podem utilizar as premiações em uma ampla gama de opções, como compras em lojas físicas e virtuais, saques, transferências, pagamentos de contas e muito mais. Vamos implementar em sua empresa? Entre em contato agora!
www.p2xpay.com.br www.p2xpay.com.br. Ligue para o pessoal, mande e-mail, entre no WhatsApp, chame o pessoal da P2X que vocês vão ver que o resultado vai vir muito grande, muito grande. É que nem se fizer 10 shows pro AC/DC, é cachê pra caramba. Uhul! Oh, aliás, eu falando nisso em equipe que custa caro, eu vou chamar Eriquinha. Eriquinha, você tá por aí, Eriquinha? Ou tá dormindo no, com seu pijaminha em Jaú? Mora em Jaú, cara, que beleza.
Não, eu tô por aqui, tô acompanhando, tô aqui só acompanhando o bate-papo.
Muito bem, então dê o seu recado, mulher, dê o seu recado, senão eu continuo falando.
Primeiro eu quero dizer que o estúdio tá lindo, ficou lindo, as câmeras estão lindas, a imagem tá linda, tô amando, um beijo pra equipe. Quero aproveitar e deixar um beijo para todas as rádios, os portais, as TVs, todo mundo que acompanha a gente, pessoal do SBT. Se você quer saber mais sobre o programa, acesse o nosso site www.businessrock.com.br, businessrock.com.br. Falar mais devagar, né? Pra ficar... Lá você consegue acessar os programas antigos, todas as rádios. Lá você tem horário de todas as rádios. Você consegue ver nossa agenda futura. Você consegue ver as fotos exclusivas de todos os programas com o Sandrão. Então, será um prazer receber você lá. E se você quer mandar um recado pra gente, tem o nosso WhatsApp, que é 11 93905-9495. 11, que é o DDD de São Paulo. 93905-9495. No nosso WhatsApp você consegue mandar uma banda, né? Hoje o programa é especial com o André, que é um prazer recebê-lo. Mas geralmente, quando é uma pessoa, um empresário ou alguma outra pessoa, a gente toca música de bandas autorais para dar essa força para o cenário autoral. Então, se você tem uma banda de rock, manda o seu som pra gente, pode mandar também no Instagram. É Business Rock Sandrão, nosso Instagram, tudo junto. Business Rock Sandrão, tudo junto. Você consegue falar com a gente também pelo Instagram, será um prazer falar com todos vocês. Um beijo, pessoal das rádios que sempre cobram a gente, fala, ah, você não me deu oi, você não falou comigo. Então, um beijo para todo mundo. E para fechar, que eu quase não falo... Olha essa risada. Eu quero fazer uma pergunta pro André. É um assunto que ele já comentou um pouquinho, mas eu quero trazer uma outra visão, que é sobre essa questão do avô dele. Eu achei muito bonita a história que ele contou, né? A ligação ficou muito clara entre os dois, mesmo o André não convivendo com ele, você vê. Ele já tinha essa questão da arquitetura, mesmo não tendo se formado, o André se formou arquiteto. A questão do piano que ele deixou, e isso foi muito bonito, dá para ver uma ligação real nisso. E eu quero fazer uma pergunta, na verdade são duas juntas. Eu queria saber que em qual momento assim, você percebeu que você não estava escolhendo entre arquitetura e música. Você estava completando um ciclo que começou antes de você. Se você já pensou sobre isso, né? Que de repente seu avô não se realizou como arquiteto, você se realizou. Ele não se conseguiu se realizar como músico e você se realizou. E como você vê isso? E a segunda pergunta é, com aproveitando esse seu conhecimento arquitetônico, né, e a arte que você tem de estruturar espaços, eu queria saber como isso influencia na sua construção musical. É as duas perguntas que eu tenho.
Perguntas complexas, hein?
Legal, Érica. Obrigado pelas perguntas. Parabéns aí pelo programa. Tem três perguntas em uma aí. Vamos lá, vamos por partes. Do meu avô, já falei um pouco aqui, né? É muito interessante isso, porque eu não convivi com ele, não conheci ele, né? É uma coisa assim inexplicável mesmo. E é como se fosse um legado, né? Como se fosse uma continuação mesmo, né? Uhum. Eu tenho guardado hoje partituras que ele escreveu? Que ele tocava, né? Partituras.
Entendi.
Então a minha avó deixou essas partituras e tal, eu ainda tenho. E o piano, né? E o piano é a herança.
Caramba.
Que ficou e vai ficar para minha filha, para nossa filha, minha esposa está aqui também. Vai ficar para a Bruna, que a minha filha toca. A Bruna toca piano.
Ah, é?
Então.
Olha!
E aí canta também, né? Então vai ficar.
Aliás, quando você fala, vou dar uma dica, tá? Quando você fala assim, a minha esposa, fala o nome, tá? Porque...
Minha esposa Carla.
É, já tive gente assim que teve quase... Meu, se fala esposa, parece qualquer uma.
Ela tá aqui com a função também de fazer uns vídeos, né? De produtora também.
Ela é fotógrafa, né?
Ela é fotógrafa.
Ah, isso. Você viu como fomos fundo na sua vida?
É, foi fundo. Olha
lá, olha lá, a responsável ali, ó. Silvinha é a nossa detetive aqui.
É, tá vendo? Já pesquisaram.
Teve um amigo meu que veio aqui, né? E aí ele contou para todo mundo, assim, né? Que estava grávida, só que, né, antes dos 3 meses não pode falar, e ele contou em rede nacional, você imagina o B.O. que deu em casa, assim, não, mas não dava, porque eu me empolguei e tal, mas não podia, porque a gente pode perder o bebê,
ainda estava segredo, né?
Segredo, o cara só vou contar no programa que vai para o Brasil inteiro.
Nossa.
Sensacional. Bom, mas volta lá.
Não, é. Então, deixa eu pegar o fio da meada. Então, do meu avô é isso, né? Ficou esse legado, mas não tem uma explicação, porque... inclusive, a minha avó sempre falava assim, o primeiro filho da minha avó, dos filhos da minha avó que aprenderem piano, vão ficar com o piano. Nenhum deles. Então, agora se estende aos netos. O primeiro neto que tocar piano. Aí sobrou para mim, né?
Aquele cri, cri, cri.
Então...
Primeiro filho. Não, isso dá um trabalho.
Então eu cuido desse piano, assim, fica, né?
Mas tem coisas que a gente não entende, né, cara? Essa coisa do DNA. Eu sempre lembro daquele filme do Forrest Gump, né? Que ele teve o filho, né? E aí tem uma cena que eles vão assistir uma TV, aí o Forrest e o menino fazem o mesmo movimento da cabeça.
Tombando,
assim,
né?
Tombando. Tá? Eu falo, cara, exatamente isso. A gente tem algumas coisas...
Alguma coisa tem,
Que vem, cara, que vem. É loucura, mas...
E aí, a outra pergunta, se não me engano, é da arquitetura, né?
É.
Da relação da arquitetura. Tem muito a ver no meu trabalho, assim... Voltando um pouco mais, o que hoje eu tenho na arquitetura? A parte da história da arquitetura, que eu sou um amante. Então, quando eu faço as viagens, quando a gente faz as viagens, né, Europa, por exemplo, é um berço da civilização. Então, eu adoro fazer todo esse aprendizado que eu tive na faculdade, a história da arquitetura, do urbanismo, isso daí me adoro, sou um amante dessa... Agora, a parte de executar mesmo, eu parei, né?
Uhum, uhum.
Mas a parte da organização da cabeça de um arquiteto, isso daí que está muito presente na minha vida, na música, que as pessoas me perguntam. Então, quando eu monto toda a produção de um show, né, de um evento, desde o setlist, desde do camarim, da logística... Que você faz muito evento, então você, uhum, você também tem essa, essa coisa. A gente faz a pré-produção, então tem que estar tudo bonitinho, o horário que cada um vai chegar, os equipamentos de som e todo um alinhamento e o que o cliente quer. Então, essa parte da organização vem do meu lado arquiteto.
E isso é muito importante, né, cara? Porque quando o cara é muito músico, né, cara? É uma zona, mano. A gente sempre tem que ter o cara que organiza. E quando o músico tem esse lado lógico,
isso, né,
é muito legal, cara. É muito legal. Porque, meu, eu já peguei cada cara aqui.
Pois é. E assim, no mundo da música é muita gente desorganizada, né? Muita gente. Aí eu bato de frente com... É difícil, viu? Mas eu tenho que trazer para mim, né?
Um dia tava, a gente ia entrevistar o Falso Falso. Eu disse, meu, o cara é espetacular, é genial. Só que nós não vamos gravar. Tá bom, beleza. Ah, não, mas pode ser online, porque eu tô aqui no Rio, não vou passar. Eu falo, não, beleza, Falso, vamos lá. Aí quando deu o horário, ele, no meio assim, do Jardim Botânico, com um celularzinho assim, tremendo, assim, eu falei, Falso, não dá pra, né? Não, é que a minha esposa não tá lá, cara, quando ela não tá, bicho, puta, ferrou tudo, porque eu não sei ligar nada, eu não... Então, assim, podemos gravar, vamos gravar amanhã, então, sua esposa tá lá amanhã, vai, não, aí tá, aí no outro dia tava tudo certinho.
É, precisa,
o
né?
O cara mesmo...
mas eu tô com um acúmulo de funções, inclusive, né? De fazer toda essa parte da contabilidade, do tudo... toda a parte de contratos, nota fiscal e tudo isso, porque é muito evento acontecendo. E aí eu fico eu gosto de fazer essa parte também. Então eu fico sobrecarregado, não consigo, às vezes, eu preciso de mais pessoas. Inclusive, agradecer a Luísa Torres, minha produtora, assessora, que está trabalhando comigo agora, que me colocou em contato com vocês, né? Então ela deixou tudo esmiuçado, né? Conversou com a produção aí.
Não, ela é um amor, né, cara? É. Muito legal, muito legal. Eu comecei a conversar com ela no Insta, ela tava no show que a gente tava no sábado, que é o show do Titãs, do C6 Festival.
C6 Rock, né?
Aí eu falei, nossa, eu te conheço da onde, né? eu sou do André. A gente começou a conversar. Mas não nos encontramos lá, não, porque tava lotada de gente. Cheio, muito, né? Legal, muito legal o show. Porra, espetacular. Eu C6, vi. Parabéns, viu, cara? Foi showzaço, meu, showzaço. Juntar toda essa galera não é fácil, meu.
Teve um tributo ao Cazuza, né, tudo isso.
Tributo ao Rita Lee, cara. Foi muito bom, cara. Foi muito
demais,
bom. Foi muito bom. Bom, vamos tocar mais uma aí, cara? Vamos. Toca mais uma aí pra gente, pra gente mostrar o trabalho desse meu brother aqui. Que...
Agora eu vou pegar aqui um óculos pra poder ler aqui.
Agora, pôs o óculos, agora, meu, vai rolar um tributo.
Bom, a gente falou do Elvis, vamos fazer uma dos Beatles aqui, né?
Beatles, cara, Beatles é...
Por que não, né?
Sir Paul McCartney. Nossa.
Bom, vou fazer isso daqui. Falando do Paul McCartney, né?
Darling, please believe me, I never do you no harm. Believe me when I tell you, I never do you no harm. Never leave me alone. When you told me you didn't need me anymore, when you know I nearly broke down and cried, when you told me you didn't need me anymore, when you know I nearly broke down, and I, oh darling,
never let you down. Believe me when I tell you, I never do you no harm.
Demais, hein? Que demais. Como é gostoso ver um cara tocar bem, cantar bem. Caraca, meu, como eu amo esse meu trabalho, cara. Como é bom trazer uns caras bons, bicho. Meu, espetacular.
Obrigado,
espetacular,
obrigado.
Irmão. Bom, agora você falou um pouquinho de tô sobrecarregado, não sei o quê. Temos aí a pergunta de um amigo, né? De um super amigo aí, chamado Ivan Ascar. Ivan Ascar, que conhece você há um certo tempo, né? Parece que uns aninhos
uns
aí.
Uns aninhos, né?
E aí depois eu queria que você falasse um pouquinho.
Que surpresa, hein?
Né? E de novo, foi surpresa também como a gente conhece as pessoas, né? Como esse programa traz uniões aí que a gente nunca imaginou.
É.
Vamos colocar o Fala Galera aí, Carolzita!
André, que bom, que legal. Cara, eu sou seu fã como músico. Sempre fui. E sou seu amigo há mais de 30 anos. Te admiro como pessoa. O pai que você é, o marido que você é. Acima de tudo, você conseguiu construir uma vida dedicada à música. Sendo um grande músico, um grande instrumentista que você é. E cuidando dos negócios. Né? Hoje você precisa vender o show, pagar músico, fazer contabilidade, cuidar dos negócios, fazer o comercial dessa história toda, não é fácil. Não é fácil em lugar nenhum do mundo. No Brasil, então, brincadeira. A minha pergunta para você é simples. Qual é a receita? Como é que você faz para ser o amigo que você é, o pai que você é, o marido que você é, ao mesmo tempo ser um músico de talento, mas bom para os negócios, um cara que sabe vender, um cara que sabe produzir um show e criou uma carreira e uma vida em torno de algo que não é bolinho. É isso. Me dá a receita.
Que legal, hein, Ivan? Ó, muito bom. O Ivan eu conheço há muito tempo, né? Chefe de cozinha, né? E não só isso, eu conheci ele como músico, né? A gente já teve banda lá no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000. E ele também, e o curioso, a banda chamava Tuaregs.
Tuaregs.
Por quê? Porque ele também é descendente de árabe, Ascar.
Ascar.
Libaneses. Acho que é libanês. Desculpa, Ivan. Agora. E aí também tinha um outro Youssef na banda. O Youssef Yunis também, sírio, libanês. Aí o Tuareg, aqueles soldados do deserto, né? Soldado árabe.
Uhum.
E ele viu na casa do tinha uma foto do meu bisavô vestido tal, com uma adaga, tal, lá na Síria. Ele adorou essa foto. Pronto, um verdadeiro Tuareg. Vamos usar isso como o nome da banda. Coisa de moleque, né?
Espetáculo.
E era Tuareg Blues, né? Porque ele também é guitarrista de blues, canta também, o Ivan.
Será que ele é parente do Célio Ascar também? Que é dono de uma agência de propaganda chamada AKM?
Não sei. Depois a gente pergunta. E foi uma surpresa que ele, né?
E ele também, né? Vocês junto lá com o Ricardo Castilho, né?
Isso.
Da Prazeres da Mesa. Outro amigo meu, irmão meu, que infelizmente também.
Então ele foi sócio, né, do Ricardo. No Prazeres da Mesa, não no Prazeres da Mesa, numa escola de gastronomia, de negócios de gastronomia, eles tiveram essa sociedade. E o Ivan estava sempre presente no Prazeres da Mesa e nos eventos, que era o Mesa São Paulo.
Uhum.
Né? E o Ivan me chamava com o André e o Cef Trio, com a minha banda. Isso já tem uns 4, 5 anos que eu faço. Que ele me chama para fazer as apresentações dentro da premiação. Isso é muito legal. E o Ivan participando com a gente também.
Que legal.
Dessa premiação da gastronomia. E, Ivan, é difícil, viu? Respondendo a pergunta dele. Não é brincadeira. E aí vem o meu lado perfeccionista, meu lado arquiteto, de querer concentrar tudo, né? De fazer tudo. Mas tem uma hora que... Né?
Pira.
Que fina, né? E o pessoal vê minha agenda até...
Ainda,
né?
Bem, viu, cara? Porque quando você consegue dar conta de tudo, é que tá ruim a venda, entendeu? Então, se tá faltando tempo para essa parte de administração, é mais fácil.
É mais fácil.
Não é fácil, mas é um pouco mais fácil do que vender. Vender você tem o tino. Porque eu falei, a agenda dos... Meu, conheço músico pra caramba, meu. A sua agenda é belezura, bicho, porra. Tô pensando seriamente em chamar ele pro meu comercial, cara. Pô, o cara tá... Pá, vendi.
E outra, né, Sandrão? Você sabe muito bem disso. A gente, ao longo desses 30 anos, né? E 20, vai, que eu trabalho com eventos e shows grandes, a gente vai construindo uma rede de contatos. Isso é o principal, né? Que as pessoas falam, não, mas como é que você está tocando lá, tocando? Então, você vai construindo e vai cultivando esses contatos, né? Você vai, de vez em quando, você manda alguma coisa para essa pessoa, você tal, e a pessoa vai sempre lembrando de você que você tem um trabalho novo, tem um show novo. Ah, tem um evento que então, tem várias agências, vários curadores, programadores... E as pessoas que cuidam de casamentos, de eventos corporativos, sempre vão lembrando de você. Aí que acho que é o segredo. Você sempre tá no radar dessas pessoas.
É importante cultivar isso, né? Porque eu já fui dono de agência de evento, cara. Se o músico, o ator, não sei o quê, não fica te... Porque é tanta coisa que acontece na agência... Você fica enlouquecido também com essa parte administrativa que você fala, cara, quem que tá aí? Quem que tá aí? Quem tiver mais perto, às vezes, que... Lógico, você tem uma lista de caras bons, né?
Isso.
Aqueles caras que você fala, esse aqui segura esse tipo de evento, esse tipo de evento e tal, não sei o quê. Mas você precisa estar presente.
Isso aí. E eu não posso deixar de falar, de citar a banda que eu tocava, que eu fui fundador, que é o Trítono Blues.
Sim.
Que é desde 2007... até 2019, quando eu me desliguei da banda, 2020, e a gente começou com essa coisa de eventos com o Trítono, construindo essa rede de contatos. Então a gente cresceu, já estava com um que cuidava da venda, outro que cuidava da parte técnica, outro que cuidava da parte de arranjos musicais, outro que cuidava dos equipamentos de som, tinha o hold, tinha o técnico de som, o iluminador, a gente começou a crescer isso. E isso e reflete até hoje, até nos dias de hoje, todas essas agências. E para você ter uma ideia, chegou uma época que a pessoa pesquisava banda de jazz e blues para evento. Caía na gente. Isso vale ouro, isso, né?
Sim.
Ah, quero um trio de jazz. Aí cai às vezes em mim, André e o Cef Trio aparece lá. Aqui hoje em dia a busca está um pouco diferente,
sim,
né?
Sim. Mas mudou. Agora precisa refazer essa parte.
E eu falo demais, desculpa.
Imagina. Bom, a gente está chegando no final aqui, já estão me avisando. Depois, Carolzinha, a gente vai ter que colocar um timer aqui, porque eu me perdi aqui ainda.
Desculpa.
Eu me perdo. E chegando ao final, André, né, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo, né, vai virar um livro depois. Cada capítulo vai ser um dos entrevistados. Então, se você pudesse voltar no tempo, né, encontrar lá o Andrezinho, lá com 10, 12 anos de idade, o que você falaria para ele?
Uau!
Larga essa meleca de arquitetura, mano!
Mas é verdade, viu? Nossa, essa pergunta a gente... vai que tá tudo bem, né? Mas eu acho que eu diria o seguinte, para não ser tão tímido como eu era, eu ia falar o seguinte para ele, né? Não é toda hora que está todo mundo prestando atenção em você. Não, as pessoas estão preocupadas com a vida. Porque eu me sentia assim, eu sempre estava muito preocupado com o que as pessoas estavam pensando. Isso é o lado tímido, né? Então, te observando, vendo o que você está fazendo. Não, faz, siga o seu feeling, que vai dar tudo certo. E no caso da arquitetura, eu também acho que daria um conselho. Olha, aposta mais na música, né? Leva a arquitetura como hobby, vai, com aprecia, tal, né, as viagens, não sei o que lá, mas dá um
foco maior.
Um foco e mais cursos, né, mais, mas pode ser que o caminho também fosse outro, sim, né? Porque o mundo acadêmico é muito bom também.
Sim. Tem esse lado, muitos artistas que vieram no programa, que fizeram as aulas eruditas, né? Falaram, meu, cara, aquilo era um puta pé no saco, meu, mas me ajudou pra caramba depois, porque eu tive bases que eu só entendi depois, né? Quando eu tava na vida, que eu falei, cara, aquele negócio lá, tararã, piriri.
Foi importante,
entendeu?
Sem dúvida
e
nenhuma.
E a gente tem essa... Como também eu tinha um menino que era, eu ajudei ele até entrar nos conservatórios e tal, ele é erudito, cara. Eu nunca vi, sabe, um menino, 10 anos, não sei o quê, ele deve estar com uns 15, 16 anos, mas ele é totalmente erudito, ele não gostava de outras coisas, só tocava, e tocava muito, cara, muito. Aí eu apresentei uns pianistas... Olha. Pesados para ele, e aí ele conseguiu entrar no conservatório,
olha,
não sei aonde e tal.
Cara,
eu falei, ó, tô te ajudando, mas depois quando você estiver lá em Nova York se apresentando, não quero saber,
Royal,
vai mandar
Albert
passagem, lá no Radio...
Como é que é? Radio City.
Radio City, né? Putz, eu quero primeira né, cadeira, avião, hotel lá, bonitão assim, moleque é bom, cara.
Puta,
porra,
que legal, hein?
É muito legal.
Outra coisa que eu falaria para o Andrezinho lá é deixa de vergonha e começa a cantar cedo.
É.
Porque eu comecei a cantar com 40 anos só.
Caramba.
Coisa de 10, 12 anos atrás, nessa banda Tritono Blues, comecei a cantar. Eu não cantava por causa da timidez.
Olha só.
Eu sempre achava que minha voz não era legal, que eu não... Mas tem o lance da expressão, né? O piano junto com a voz.
Sim.
E acho que se eu começasse 10 anos antes, acho que a história poderia ser outra. É isso.
Muito bem, muito bem. Agora nós vamos para o momento poesia, né? Que a gente cria uma poesia para o nosso convidado. E com isso, a gente tentou traduzir um pouquinho da sua vida aqui nessa poesia que é feita pelo San Claude.
Olha.
Né? Sandrão e o Claude, inteligência artificial. Ai, ai, ai. E a poesia chama A Vida Entre as Teclas. Há caminhos que começam antes mesmo de sabermos seus nomes. Um objeto fica numa sala, uma criança se aproxima, uma tecla é tocada, e sem perceber, o futuro responde. Depois chegam os projetos, as contas, as escolhas, os palcos, e os dias que o sonho também precisa pagar boletos. Mas existe algo que o tempo não consegue contabilizar: a alegria de continuar reconhecendo a própria voz no meio de tanto barulho. Talvez vencer seja isso, construir sem endurecer, crescer sem esquecer. E depois de tantos quilômetros, tantos encontros e tantas canções, ainda conseguir sentar diante daquilo que ama e tocar com a curiosidade de quem está começando. Meu querido André e Youssef, obrigado por... Tá
incrível,
aqui com a gente.
Incrível.
E obrigado por doar tanto pra gente, né? Você emanar a música, cara, é algo... Tem algumas coisas que nos trazem. Eu falei, os cheiros às vezes me levam pro passado.
É.
Né? Quando eu ouvi a sua voz, aquela rasteirinha lá, né? Me lembrou quando eu tinha 18 anos e ficava impressionado com um conjunto de jazz que eu nunca tinha visto, né? Acostumado com o pagode, aquelas coisas todas, que eu falei, cara, mas que som é esse? Né? Como é que o cara faz? Eu ficava encantado com aquilo. Né?
A vassourinha,
toda quinta-feira, e como é que batia, como é que puxava, e o piano no fundo, cara, aquilo me deixou... Quando eu ouvi a sua música, voltei lá naquele passado.
Transportou para aquele... Né? Nossa.
Então, obrigado demais, cara.
Eu que agradeço.
Obrigado. Queria que você deixasse sua mensagem final. E, de novo, gente, qual que é a sua rede social para o pessoal entrar lá? Porque a agenda dele, meu, tem show todo dia, mano. Todo dia. Todos os hotéis do Brasil e do mundo tem o cara, meu. Eu falei, Cacilda.
Olha só, hein. Então é o Instagram andré.youssef. Ali é a principal, né? O Instagram, eu divulgo sempre a agenda de shows, está logo no começo, lá quando você acessa. E lá tem o link para ouvir o álbum The Old Folks, que está lá com algumas dessas músicas que eu toquei aqui, e outras, tem Rolling Stones, tem versões de Dire Straits. É muito legal. E o canal do YouTube, também, André Youssef, só entrar no YouTube. E essas músicas estão em todas as plataformas de streaming, o Spotify, o
Deezer,
Apple, Amazon, YouTube também. Aí é fácil de me encontrar.
Gente.
Obrigado, Sandrão.
Imagina,
obrigado
eu.
À equipe.
Aliás, obrigado pela esposa, cara. Agradece a esposa, a filha também. Fala, né,
a Bruna, que tá lá em casa também.
Um beijo para vocês, obrigado.
Obrigado, Luísa, também, por todo esse apoio.
Luísa.
Deixou tudo bonitinho, mastigadinho aqui para...
Foi sensacional. Bom, queria te agradecer muito, agradecer a Carla, né? Carla, um beijo para você, querida, para Bruna, para minha grande equipe aqui, o Paulinho SBT, Paulinho!
Valeu, Paulinho.
A minha querida Silvinha, um beijo pra você, legal, querida. Silvia. Eriquinha também, lá direto de Jaú. Carolzinha, agora nossa pilota aqui. Essa daqui, meu, loucura. Tô quase igual o Luciano Huck. Loucura. Câmera pra cá, câmera pra lá. E tudo fechado. Bom, queria fechar esse super programa que foi espetacular, né? Esse artista, empresário, arquiteto, marido, pai, amigo, né? Cantor. E queria fechar esse programa com uma música, você tocando uma música do Raul, pode ser?
Opa!
Pode ser uma do Raul?
Pode.
Então, um beijo no coração de vocês. Até a semana que vem. Business Rock! Oh, yeah.
Vamos no improviso.
Mãe, não para ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, sozinho eu sou capaz, eu ir de encontro ao azar. Quero provar nada, já servi a pátria amada, todo mundo leva a minha cruz, a minha luz. Mas coitado foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer-me pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de heróis, tô vacinado, eu sou cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi, e quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês.
Rock.
Você conferiu Business Rock.
Business Rock.
Apresentação.